Sobre desenvolvimento multimídia utilizando framework GStreamer. É o máximo possível que eu consegui cobrir dentro do tempo. Ah, pediram para eu esperar um pouquinho.
Uma cidade melhor. É o sonho que nos une. Porque é dos sonhos da gente que o Recife se faz. Sonhar.
Pode começar? Olá, bom, vamos lá agora. Então, novamente eu vou falar sobre desenvolvimento multimídia utilizando o framework GStreamer. O tanto que for possível cobrir dentro da uma hora que a gente tiver. Eu, com o GStreamer, tenho alguma experiência, tanto com o desenvolvimento de aplicação, quanto com o desenvolvimento do framework em si, mas... Às vezes, para algumas coisas muito específicas, assim. Eu trabalhei muito com streaming de vídeo. Eu vou dar muito exemplo, na verdade, de tocar, que é o exemplo mais fácil, digamos assim, mas eu vou tentar fazer genérico o suficiente. Minha expectativa é que todo mundo ache divertido e tente brincar um pouco com o framework. Bom, GStreamer é um framework multimídia. Na verdade, o GStreamer mesmo é uma biblioteca que serve para... que é utilizada com vários plugins. E esses plugins, na verdade, que fazem... tem várias funcionalidades. A biblioteca une esses plugins, digamos assim. Pode... mais um. Então, quais as vantagens de utilizar GStreamer? Antes de mais nada, porque é livre. A gente está no palco de software livre, né? Ser livre tem várias vantagens técnicas nesse caso. Você pode, se alguma coisa não funcionar, consertar você mesmo ou contratar alguém para consertar, se for o caso. E desenvolver seus próprios plugins, aprender com o plugin das outras pessoas, aprender com, inclusive, aplicações livres que usam ele. E por causa de ele ser livre, ele é suportado, assim, ele é muito utilizado, tanto por várias aplicações, quanto muitos hardwares suportam ele. Então, para quem tem pretensão de mexer, por exemplo, com o Raspberry Pi, o suporte de GStreamer no Raspberry Pi é muito grande. A comunidade portou, as empresas que trabalham com GStreamer têm interesse que funcione, então o suporte é muito bom. Outras plataformas que eu coloquei, OMAP, DaVinci, que são plataformas da Texas Instruments, que se usa para desenvolvimento de dispositivo, às vezes câmera IP ou, sei lá, software hardware que faz streaming ou que toca TV pela internet ou telefone. Eu já tive telefone com OMAP. E tem suporte a, por exemplo, codificar e decodificar vídeo na GPU. Antigamente, na versão 0.10, quando o pessoal começou a fazer o GStreamer, ele era muito focado em playback, porque era o que as pessoas faziam com vídeo antigamente. As necessidades foram mudando e o framework não necessariamente conseguia fazer tudo. Às vezes, algumas coisas eram meio na gambiarra ou com muito esforço. É, desde então, eles quebraram a API, lançaram o GStreamer 1.0, a série 1.x, na verdade, né? Que tenta resolver vários desses problemas. Está muito melhor. É, mas ainda não é perfeito, obviamente. Uma das coisas de GStreamer é que você depende da implementação de plugin. Então, às vezes, uma coisa deveria funcionar no GStreamer, mas se aquele plugin tiver implementado aquela funcionalidade direito. Então, algumas coisas que você tenta fazer funcionam para alguns casos e não funcionam para outros. O formato de vídeo muda e aquela coisa não funciona mais. Como assim? Mas funcionava com outro, deveria funcionar com esse. É, porque quem implementou esse formato não sabia direito o que estava fazendo. Pelo menos você pode ir lá e consertar, né? É, e o pessoal sabe bem o que é implementado em cada plugin ou não. É, bom, GStreamer usa GObject, que é uma implementação de orientação objeto em C, que usa struct, basicamente. Além de orientação a objeto, ele tem várias outras funcionalidades, como sinais, propriedades, é, você verificar o que um objeto suporta em runtime, o que para o GStreamer é excelente, porque você pode ver o que um elemento consegue aceitar ou produzir. É, GTK, para quem já tentou mexer, que é a biblioteca gráfica usada por GNOME, é, usa GObject também. Então, a sintaxe é similar. A contagem de referência é outra coisa de GObject. Pode passar. Quando o GStreamer é distribuído, assim, ele é dividido em vários módulos. Então, o core, na verdade, é só a biblioteca que eu falei, e só isso não faz praticamente nada. É, acho que todas as distribuições dividem desse jeito, porque o projeto GStreamer já divide desse jeito. É, o GST Plugins Base são os plugins feitos, geralmente, pelos desenvolvedores do GStreamer, e são coisas básicas, tipo é, um elemento que muda color space, ou sei lá, é, elemento que vai mostrar na tela, dependendo da plataforma. É, eles são os mais bem polidos, assim, e o pessoal recomenda utilizar eles como exemplo quando você vai desenvolver novos plugins. GST Plugins Good também é bom, são plugins que já estão há mais tempo, são testados, têm documentação e etc. O que está no GST Plugins Bad não necessariamente é horrível, assim. Os plugins novos começam sempre passando pelo Plugins Bad até eles ficarem melhorzinhos. É, mas às vezes é uma falta de documentação e não um problema no plugin em si, né? Tem algumas dificuldades nessa divisão, porque às vezes tem dependência de uma coisa para outra. Então, um plugin good não pode depender do bad, digamos assim. Então, a divisão gostaria que fosse essa, mas às vezes as coisas sofrem um upgrade meio forçado ou um downgrade. É, o GST Plugins Ugly tem coisas que tem problemas, por exemplo, de royalty. Então, tem formato de vídeo que você não poderia codificar, você não pode criar um equipamento e colocar o GStreamer lá que faz H264 sem pagar royalty para isso. Todos esses plugins que têm essas questões estão no Ugly. Às vezes, isso significa problema de licença de um jeito diferente, que é o GStreamer é LGPL. Isso significa que você pode linkar coisas proprietárias nele, mas as modificações que você fizer nele tem que ser livre, certo? É, então, eu posso desenvolver uma aplicação proprietária e utilizar GStreamer e tudo bem. Mas se ao desenvolver a aplicação, eu resolver que eu preciso adicionar uma modificação dentro de um plugin, eu tenho que liberar o código dessa modificação quando eu for distribuir o software. Algumas pessoas desenvolveram plugins e colocaram licença GPL, que não permite linkar código proprietário nele. E aí, enfim, como é uma licença diferente do resto do projeto, isso foi parar no Ugly também. Por último, o GSTLibAV é o plugin que tem os elementos de codificação e decodificação usando a LibAV, que é a antiga FFmpeg. Tem outros plugins, por exemplo, eu desenvolvi um plugin uma vez que tinha um elemento só e que fazia uma coisa bem simples. Você pode desenvolver o que quiser, né? Pode. Bom, os conceitos, então. Eu estou falando que plugins são as coisas que realmente têm funcionalidade no JStreamer. Os elementos são as coisas básicas dos plugins. Cada elemento tem uma funcionalidade específica. Por exemplo, um elemento que codifica um vídeo que está em formato RAW para Teora. Ou um elemento que mostra na tela do seu computador. Ou um elemento que pega vídeo da sua webcam e passa para frente, digamos assim. Ele só pega vídeo da webcam, passa para frente, e aí você usa outro elemento para fazer alguma coisa com aquele vídeo. Tá. Elementos que apenas, assim, que não recebem dados de outros elementos são chamados de fontes ou sources, como o que vai pegar o vídeo da sua webcam. E a ponta oposta chama sync, que é o que vai mostrar ou que vai salvar para um arquivo. Ele pega o vídeo e transforma em outra saída que não vai para outro elemento do JStreamer. Basicamente, uma aplicação é ligar um monte desses elementos na ordem certa e fazer funcionar. E é até bem simples, dependendo do que você vai fazer. Além disso, tem elementos que fazem várias coisas, que unem vários elementos. Mas eu vou mostrar e falar especificamente sobre isso. Então, BIM é um elemento também, porque como o JStreamer é orientado a objetos, uma coisa é herda da outra, né? Um elemento é um GObject, para começar. Então, ele tem propriedades, você pode configurar propriedades dele. Um BIM é um elemento, que é um GObject. Então, um BIM guarda outros elementos dentro dele, mas ele é um elemento também. Então, são dois exemplos de BIM com elementos ligados uns aos outros. Pode passar. Um pipeline é um BIM especial que toda aplicação precisa ter. O que, que ele tem de especial? Ele é apenas um BIM que tem um clock e um barramento. O barramento é onde os elementos postam mensagens que a aplicação vai ler. Porque até o momento eu estou falando que um elemento passa vídeo para outro e etc. Mas você, desenvolvendo a aplicação, você precisa saber o que está rolando lá dentro. E a forma dos elementos falarem coisas para a aplicação é postando mensagem no barramento. Aí você lida com ela do jeito que quiser ou até ignora. Tá. Aqui é um pipeline típico. Ele tem um source que está pegando de um arquivo, no caso. Aí ele faz o demux, que é separar, por exemplo, o áudio do vídeo. E, no caso, ali só tem áudio ou eu estou ignorando o vídeo. Aí eu decodifico o áudio e toco. E precisa de um conversor ali, no caso típico, mas... Na figura, eu estava ligando ali um elemento no outro através de um pad. Esse lugar onde sai um link é um pad. São basicamente os pontos de conexão. Tem source pad, que é o que produz dado, tipicamente buffer. E sync pad, que recebe. Então, um elemento source só tem source pad e o elemento sync só tem sync pad. Pode ser mais de um, mas só desse tipo. Os pads, eles informam qual... O template deles fala quais tipos de vídeo ou áudio eles produzem. Ou de dados, sei lá. Produzem ou recebem. Então, eles são importantes para negociação. Eu vou tentar falar mais para frente também. Pode? Então, cada pad tem as capabilities dele, que é o que ele aceita ou não. Tipicamente, um capability é mais ou menos desse jeito. O que esse exemplo está falando é que ele aceita vídeo RAW, que é RGB, YV, Bayer, com esse tamanho específico. E com frame rate 12/1. Na verdade, isso tipicamente não é o que um elemento aceita, né? É o formato de vídeo especificamente que já foi negociado, que é o que está tocando. Tipicamente, um pad aceita um range de resoluções, né, de tamanho, e um range de frame rates também, ou nem é limitado, digamos assim. É o que o hardware conseguir fazer. E o GStreamer faz a negociação desses pads, dessas capabilities, que é basicamente ver quando você vai linkar um elemento no outro, ele vê o que um pad aceita com o que o outro pad aceita. A diferença de linkar pads, de linkar elementos, é porque um elemento pode ter mais de um pad source, mais de um pad sync. Por exemplo, um demuxer, ele tipicamente, quando ele está tocando vídeo, ele produz áudio e vídeo. Então, você tem que ligar o vídeo em elementos de vídeo, e o áudio em elementos de áudio. Senão, não funciona. Acho que eu vou para lá. Não, eu vou esperar. Eu falei um pouco como que os elementos se comunicam com a aplicação, que é através de mensagens. Os elementos entre si também podem conversar através de eventos. Na verdade, bom, a informação principal que a gente tem usando GStreamer geralmente são os buffers, certo? Que é o vídeo em si. Os buffers, eles andam numa direção só, que é downstream. Então, é sempre de um source para em direção ao sync. Não tem como fazer o caminho inverso. As mensagens vão dos elementos para o barramento e daí a aplicação lida. Eventos podem ser tanto de um elemento para o outro ou da aplicação. E eventos são a informação que pode ir nos dois sentidos. Quando eles vão downstream, eles podem ser sincronizados com os buffers. Então, por exemplo, depois de um buffer, você tem que fazer um flush. E queries é o que quando a aplicação, porque ela só recebe mensagens. E quando a aplicação quer falar com os eventos? Na verdade, falar não, né? Nesse caso, é uma coisa síncrona. Ela vai lá e pede uma informação, como, por exemplo, a posição do vídeo em que você está tocando para, digamos, atualizar na sua interface, ou qual é a duração do vídeo que você está tocando. Pode fazer... Ah, sim, e a query é síncrona. Você faz a requisição, pergunta, e no mesmo momento você recebe. Mensagem, você pode fazer de forma síncrona, mas tipicamente você lida com elas de forma assíncrona, porque você não precisa que a aplicação... que tudo pare para você lidar com aquilo, né? Depois que você recebe a mensagem, você lida com o que for o evento que ela está reportando. Finalmente, os estados de elementos e do pipeline. É, estado nu, estado default é quando as coisas começam. Quando você muda o estado de um elemento, e o mais comum é você mudar direto para playing, ele passa por cada um dos outros estados intermediários. Então, em cada estado, uma coisa acontece. E acontece no caminho inverso também. Então, no nu, está tudo desalocado. É, quando você vai destruir um elemento, por exemplo, acabar com todas as referências, para ele desaparecer, ele tem que estar no nu. Então, quando sua aplicação for terminar, tem que estar tudo no estado nu. Senão dá erro. É, quando ele vai para ready, ele começa a alocar buffer, abrir dispositivo, mas ele não abre o streaming em si de dados. Aí no pause, aí sim ele abre, mas a única coisa é que ele não toca. Quando é um sync, às vezes ele geralmente mostra o primeiro buffer. Por quê? Porque para você mostrar o primeiro buffer, você não precisa ter um clock para saber quantos buffers você tem que mostrar por segundo e, né, fazer sincronizado. É só o primeiro buffer para mostrar assim, o que vem. Né? E o play simplesmente faz o relógio rodar e começar a mostrar vídeo. No processo inverso, você começa a fechar coisas também. Quando você vai de play para num, você passa pelo pause, pelo ready, aí você fecha o stream. Quando você vai para o nu, você fecha os dispositivos e, né, vai liberando os recursos. Bom, cada elemento tem seu estado, mas tipicamente a gente muda o estado do pipeline, que é um elemento também. O pipeline, ele lida com a mudança de estado de todos os elementos dentro dele. Ou qualquer BIM faz isso. É, então, ele muda primeiro do sync até o source, porque assim o sync está preparado para receber o buffer que vem de antes. É, tudo bem. O método para mudar o estado de alguma coisa é setState, que é um método do elemento, né? Mas a gente usa em BIM e pipeline, porque ambos são elementos também. Pode mudar. Ah, eu meio que já falei um pouco dos tipos dos elementos. Fontes que produzem vídeo só. Syncs que recebem. Muxers, que são elementos que juntam, por exemplo, áudio e vídeo junto. DOG ou WebM, que é o formato de container. Demuxer faz o contrário. Transforma OG em Teora e Vorbis, ou transforma WebM em VP8 e... Esqueci. Alguns elementos são especiais. Eu já falei que BIM são elementos várias vezes, né? Mas durante a aplicação a gente acaba usando elementos que são BIMs e que são super úteis. Decode BIM é um elemento mágico que faz autoplug do que você precisar decodificar. Então, ele verifica qual é o formato de vídeo e insere os elementos que você precisa para decodificar aquele vídeo. E o PlayBIM é o elemento mais mágico de todos, que toca qualquer coisa, basicamente. Algumas aplicações, tipo Totem, que é o player de vídeo do Gnome, são basicamente um PlayBIM com uma interface controlando, né, e pegando informação dele. Mas se for só para tocar, você pode tacar um PlayBIM e pronto. Outro tipo muito comum é um transform, que é uma coisa que transforma o vídeo RAW. Então pode ser uma mudança de color space, porque você tem um elemento que só aceita um color space específico ou que produz um color space específico. Encoders e decoders que transformam RAW em vídeo codificado ou vice-versa, ou áudio. E tem coisas do tipo um elemento que desenha em cima do vídeo, um elemento que aplica marca d'água, um elemento que coloca texto em cima do vídeo. Isso tudo são transformers. e coisas que você puder imaginar. Tem gente que recebe imagem, assim, claro, um elemento super diferente, mas que é muito usado, é um elemento que pega várias imagens e transforma em vídeo. Ou o contrário, pega buffers de imagem e começa a salvar como se fossem JPEG. Então a saída dele nem é vídeo, né? É um sync. Pode passar. Tá. Acho que agora eu vou para ali ficar junto com vocês. Meu plano era já ter mostrado algumas coisas antes, mas eu vou mostrando tudo agora. Então, tem duas ferramentas que são super legais para brincar com o GStreamer e começar e ver as coisas funcionando antes de começar a escrever código. O GStreamSpect, ele serve para descobrir coisas sobre elementos ou até achar elementos. Se eu der só GStreamSpect, ele mostra todos os plugins que eu tenho instalado no meu computador e o que eles fazem. Então, eu posso procurar alguma coisa, tipo, quem que faz um certo formato de vídeo? Aí tem todo mundo que aceita até hora, que decodifica, que codifica. E se eu usar ele num plugin específico, num elemento específico, ele mostra as informações daquele elemento. Então, lá, eu falei de pad templates. Um Teora deck, que ele faz? Ele pega vídeo em Teora e transforma em vídeo raw. Então, no template, no pad de sync dele, que é ali embaixo, ele aceita vídeo X Teora. E o que ele cospe do outro lado é vídeo X RAW, que pode ter aqueles formatos ali, e aquele intervalo de frame rate, e aquele intervalo de tamanho. Tá dando para ouvir? Não tá. Tá dando. Pronto. Ok. A outra ferramenta ótima é GStLaunch. E o GStLaunch permite que você faça coisas como usar Playbin, que é o elemento mágico que toca coisas. E eu preciso passar para ele um arquivo. E aí ele toca. Mas tocar é a parte fácil, né? Ok, o que dá para fazer de divertido, então? Eu posso pegar a minha webcam. Eu odeio dar esse exemplo. E mandar para a tela. Eu odeio dar esse exemplo porque a minha webcam sempre está virada para mim, né? Fecha logo. Agora eu vou começar a usar. Vocês já viram que a webcam funciona, eu vou usar um formato mais chato, assim. Nisso aqui eu posso codificar com aquele um dos elementos que eu vi lá. Então, VideoTestSource produz aquele padrãozinho lá de teste que eu Mostrei. Teora Inc. vai mudar ele para Teora. O OgMux é o que pega a Teora e transforma em Og. E poderia juntar com um áudio, né? Eu vou fazer isso. E o FileSync é um sync que escreve para arquivo. Legal. Então, tem um pequeno detalhe que eu esqueci, mas... Eu gravei isso aí agora. É, poderia ter áudio também. Então, como que é a sintaxe de gstlaunch? Você liga um elemento em outro usando exclamação. Não é um pipe ali, é uma exclamação, tá? É... Só que às vezes você quer fazer mais do que simplesmente ligar um elemento no outro até chegar no sync. Nesse caso aqui, eu gostaria de pegar áudio também. E quando chegar no MUX, eu tenho que ligar duas coisas nele, certo? Então eu dou um nome para ele aqui. E eu começo um outro branch. Se aqui não tem essa exclamação, é porque não está ligado. Aí existe um elemento que chama audiotest, que produz só um bipzinho chato. Aí eu posso codificar para Vorbis, que é o que vai junto num MUX. Aí aqui eu uso o MUX que eu já criei lá, porque tem que ser o mesmo. Se eu colocar o OGG MUX aqui, ele vai criar um novo. É, é o nome do elemento com um ponto. A sintaxe. E pronto, né? O MUX já está indo para o FileSync. Então, tem que funcionar e gravar meu vídeo com áudio. Tá, eu falo, vocês acreditam em mim que está fazendo um bip agora. É, uma coisa aqui que eu falei que era um detalhe, mas que é bom falar, isso, quando eu dou Ctrl C, ele meio que fecha as coisas abruptamente. O ideal é usar um menos E, se bem que eu acho que ele já faz isso agora. Para... Para quando eu der Ctrl C, ele mandar um end of stream e aí todos os elementos lidam com isso e fecham direitinho o vídeo. Tem tocador, alguns formatos de vídeo, se o arquivo não terminar direito, eles não tocam. O Og é mais resiliente quanto a isso. Então, bom, gstlaunch é muito legal para prototipar coisas, mas ele é uma ferramenta para você brincar, né? Assim, eu já vi gente usando a parada para coisas em produção, digamos assim, aquele script maroto, cheio de parâmetros e coisa e tal no Bash, mas tem coisa que não dá para você fazer no gstlaunch. Por exemplo, você quer colocar um texto que seja em cima do vídeo e mudar ele durante. Você precisa conseguir modificar as coisas no meio, né? Então, vamos aprender a fazer uma aplicação usando Python. Python é muito mais fácil porque... na verdade, tem jeito de fazer com qualquer linguagem. Como que funciona? O GObject tem o GObject Introspection. A biblioteca tem anotações no código da biblioteca e uma biblioteca, um parser, na verdade, transforma isso em bindings automaticamente para todas as linguagens. O Python é bem utilizado com GStreamer. A biblioteca é desenvolvida em C e muitas coisas são desenvolvidas em C e tal. Mas, para utilizar só os elementos, é mais fácil, a gente não precisa lidar com contagem de referência. Enfim, o que eu for explicar serve para qualquer linguagem, porém com um pouco mais de dor quando for fazer em C. Então, um exemplo mais básico é só tocar. Tá dando trabalho? Vou aumentar um pouquinho mais. Tá. são exemplos do GST SDK. A primeira coisa que você tem que fazer é dar um import no GST para você conseguir utilizar. Isso aqui é GObject Introspection Repository. Você pode usar isso com várias bibliotecas, por exemplo, GTK, GLib. Nesse caso, eu estou importando só o GStreamer. Antes de fazer alguma coisa com o GStreamer, você tem que dar init. O init recebe parâmetros que aqui, tipicamente, você passa o que você recebeu da linha de comando. Para, por exemplo, você configurar o log do GStreamer para ele cuspir coisas para você num arquivo ou na saída padrão. E eu estou criando um pipeline utilizando o GST Parse Launch. GST Parse Launch é basicamente o que a gente estava fazendo na linha de comando. Ele pega aquela sintaxe do GST Launch e transforma num pipeline para a gente. Aí só faltou mudar o estado para play, e aí ele vai passar por todos os estados. Isso já faz tocar. Mas a gente tem que saber quando o arquivo terminar ou quando acontecer algum problema e o negócio parar de tocar. Tem várias formas de lidar com o bus. Eu falei que geralmente faz de forma assíncrona. Aqui, no caso, como eu não estou fazendo, não tem nenhuma interface, o bus timed pop filter simplesmente pega essas mensagens que eu estou colocando aqui, que vai ser erro e iOS. E eu nem estou lidando com a mensagem, né, na verdade. Mas quando ele pegar uma dessas mensagens, ele vai sair dali e vai vir para o set state null. Então, eu, pelo menos, dou uma terminada na minha aplicação de forma limpa. Ó. Então, eu coloquei aqui aquele mesmo arquivo que eu toquei na linha de comando, né? Então, e toca. Quando eu fechar a janela, ele dá aquele erro de a janela foi fechada inesperadamente e o que a minha aplicação está fazendo é simplesmente sair. Ela nem falou que deu erro. Que eu acho justo, né? Opa. Ok. Então, outro exemplo é... Nem sempre eu vou poder utilizar um elemento só que faz tudo. Geralmente, eu vou utilizar vários elementos e querer ligar eles. Então, aqui, eu fiz o init, tudo de novo. A função que cria um elemento é essa GST Element Factory Make. Na verdade, isso é uma grande mágica atrás, porque ele faz várias coisas. Aqui faz duas coisas ao mesmo tempo, que é pegar a factory e pedir para ela criar um elemento. Eu primeiro passo o tipo do elemento, que é aquilo que eu estava usando no GST Launch, e tem o nome que eu vou dar para o elemento. Nesse caso, eu dei o nome de source. Você não precisa dar um nome. Aqui pode ser... Qual que é a vantagem de eu dar um nome? Porque nos logs eu vou saber qual que é o elemento, mas o elemento sempre vai ter um nome, certo? O GStreamer dá um nome para você, o único, que tipicamente é videotest source 1, videotest source 2, mas às vezes é difícil você saber o que foi criado antes ou o que foi criado depois. E você pode usar o nome para pegar um elemento dentro de um bin. Então, se eu adicionasse tudo isso dentro de um bin, eu podia dar um get by name e usar esse nome que eu estou dando aqui. Então, quando eu não dou o nome, eu perco essa possibilidade. O Playbin era um elemento especial e ele já é um pipeline, né? Aqui eu preciso criar meu próprio pipeline. A função que cria pipeline é gst pipeline new. Isso daqui é só o nome do pipeline, podia ser qualquer coisa. É bom eu testar se eu consegui criar os elementos ou não, porque como são plugins, às vezes eu tenho o GStreamer instalado, mas eu não tenho um elemento especificamente que a minha aplicação quer usar. E aqui o ideal é você testar um por um para falar para quem está usando a aplicação o que foi que faltou, né? Mas aqui eu estou verificando todos. A chance de não ter esses é pequena, né? O que eu tenho que fazer em seguida é adicionar os elementos dentro do pipeline. Então, isso daqui, adiciono o source no pipeline e o sync. E depois, ligar um no outro, nessa ordem. Eu tenho um source que produz o vídeo e ligo no sync. Certo? O source é um videoteste que eu usei antes e o outro é um auto-video sync. Aqui é praticamente igual, né? Só muda para play e pega mensagem de erro e mensagem de fim de stream. Que no caso é diferente, né? Esse source não faz, ele não acaba. Aí eu tô tocando. Ah, sim. Faltou explicar essa parte. Tem um set property em algum lugar. Eu coloquei aqui. O pattern padrão do videotest source. Source tem algumas opções e propriedades. Aqui tem o page template dele, que fala quais formatos que ele faz. E aqui tem propriedades dele. Então, é o nome do objeto que eu passei na hora de criar, que eu posso pegar usando o getProperty. E uma propriedade interessante é esse pattern. Nossa, ficou muito ruim. Melhor. O pattern é o tipo de pattern que ele vai gerar para você testar. O default é zero, que é aquele que eu mostrei que tinha umas barrinhas. E o 1 é snow, que é aquele chiado, né? Então, na minha aplicação, eu coloquei um. Ah, eu estou em outro lugar. Na minha aplicação, eu coloquei um, por isso que apareceu. Isso. Se eu deixasse default, aí fica o zero. É claro que essa é uma propriedade tranquila, né? Mas tem propriedades mais interessantes e esse é o jeito de configurar. Por exemplo, qual é o tipo de codificação que você vai fazer? Ou um texto que você quer colocar em cima da imagem, você pode configurar ele através de propriedade, por exemplo. Tá, eu acho que eu falei de todas essas coisas. O tempo está acabando? Tá. É 4h15. Eu tenho mais exemplos para mostrar, mas na verdade o streamer é meio infinito, assim. Então, se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer. Alguém quer fazer pergunta? Pode fazer. Thank you.
Oi, alô.
Onde a gente consegue documentação para começar a estudar ele?
Ah, sim, eu pus no final, porque sempre... Tá. Gstreamerfreedesktop.org tem link para tudo, basicamente. No barra docs tem um... Para isso que eu estou mostrando, o que vocês estão interessados, né, é no application menu, né, application development menu. Porque tem uma documentação específica para produzir novos plugins, que é outro problema, digamos assim. Para usar os plugins que já existem e unir eles e fazer essas coisas, é o Application Development Menu. O GStreamer tem uma comunidade muito ativa, assim, então, né, para quem vai desenvolver como hobby, etc., provavelmente esses são os lugares que você vai procurar primeiro. O canal do GStreamer na Freenode é super ativo, tem desenvolvedores core lá, um monte de gente que trabalha com o negócio. E tem uma lista de e-mail que está no gstreamerfreedesktop.org, o endereço. Além disso, assim, para quem trabalha com esse tipo de coisa e etc., vocês podem olhar para o GStreamer sem medo. Tem várias empresas que trabalham com consultoria para GStreamer ou com algum problema específico de GStreamer, tipo streaming e coisa e tal, ou que vende plugins com royalties juntos ou fazem coisas mirabolantes. Mais alguma pergunta?
Tem uma aqui. Desse lado.
Em relação ao Demux, no caso, que é a conversão de formatos, ele dá suporte a 4K também?
Ok, desculpa.
4K.
Sim. Eu acho que sim, mas... na verdade, eu não usei. Eu sei que o GStreamer suporta, mas eu não sei como que funciona, se são só alguns... Assim, não tem nada de errado. O problema é o hardware suportar, certo? Então, esse tipo de preocupação geralmente acontece em plugins de hardware, né? Tipo, encoder de hardware ou decoder de hardware. E sync, né?
Outra pergunta? Aqui.
Como está o suporte hoje para RTSP e câmeras IP?
Ótima pergunta. Eu dei uma palestra inteira de streaming recentemente. Então, o GStreamer tem o GST RTSP Server, certo? E ele funciona muito bem para o que ele... Assim, a recomendação não é não utilizar ele simplesmente do jeito que ele está, mas ele funciona muito bem para o que ele se propõe a fazer. Só que o GST RTSP Server faz? Ele pega vídeo de uma source que você configura nele e abre uma porta onde ele serve vídeo para várias coisas que queiram coletar dele. Então, isso funciona para a rede local, por exemplo. Mas, do contrário, você tem que começar a fazer túnel. Ele não tem... Pelo menos eu estava querendo usar isso e não tinha ainda. E é uma coisa que eles querem desenvolver, mas eu não tenho visto. Que é ter um servidor que recebe conexões RTSP, né? Porque tem alguns multimídia servers que fazem isso. Você coloca ele num servidor, aí você coloca a sua câmera IP para conectar naquele servidor e servir do outro lado. Até em formatos diferentes, né? O pessoal faz várias mágicas. O GStreamer não faz isso com... Ele não faz essa ponte, ele não recebe o RTSP. A justificativa do pessoal é que, na verdade, isso é um protocolo além, né, que é um... O RTSP, gente, é um formato que dentro ele carrega RTP, que é uma coisa que o JStreamer suporta muito bem e tal, que é o que faz o streaming de verdade, que tem formato e etc. E o RTSP, ele lida com a sessão. Então, ele negocia o formato e um lado comunica com o outro qual que é o formato de vídeo que ele tem que aceitar e etc. Ele faz a conexão. Tem até jeito de você não usar ele, se você usar MPEG-TS, por exemplo, ou você usar files que tem a descrição da sessão de cada, do outro lado, né, do lado que vai receber. É, e acho que a galera considera que não é muito o papel do framework, né, que é a aplicação que tem que fazer. Mas eu gostaria que existissem coisas mais mágicas, digamos.
Alguém tinha chamado aqui?
Várias coisas são desse jeito, na verdade. Por exemplo, o JStreamer toca muito bem HLS, que é o formato de vídeo adaptativo, que na verdade são vários pedacinhos de vídeo, você toca um depois do outro, mas é como se fosse um stream. Você não precisa baixar um vídeo inteiro para tocar, né? Pensamos em Netflix, por exemplo, o que eles usam é diferente, é proprietário, até onde eu sei, mas você pode fazer algo desse tipo, de ir tocando cada hora um pedaço de vídeo, e aí você pode mudar a resolução de acordo com a sua banda e tal. A parte de tocar funciona bem. A parte de criar, não existe um HLS Sync. Na verdade, eu já vi uma empresa que fez, eu acho. Mas eu acho que não estava disponível. Assim, você não, sei lá, você tem que comprar o elemento. Tem como você produzir HLS com o JStreamer. Existem pessoas que fizeram, mas elas fazem isso na aplicação. Então, não tem um elemento mágico que você só usa lá e produz HLS. Mas eu acho que poderia ter. O pessoal meio que discorda. Tá bom. Meu e-mail é esse. Se alguém quiser conversar mais, o tópico é meio infinito, mas venham desenvolver multimídia e fazer coisas divertidas.